Playbook. Ataque, defesa, estratégias e até garfo e faca. O podcast para todos os fãs de futebol americano, dos especialistas, novatos e famintos. Playbook, na Central 3.
Alô, fã do futebol americano, amigos da Central 3, amigos do Playbook, estamos chegando com uma edição extraordinária do nosso podcast. Ele se encerrou após o Super Bowl 51, mas está de volta em um motivo especial, né? Afinal, tem muita coisa acontecendo na NFL e nós vamos falar aqui hoje comigo na apresentação, Rafael Bellatini, substituindo Conrado Giulietti com seus compromissos. Como sempre, a Cacau não passou no teste do vestiário, ela era game time decision e acabou ficando. É desfalque mais uma vez, vai perder valor aí no mercado de free agency. E aqui, ao meu lado, na verdade, na minha frente, Gustavo Faldon. Tudo bem, Faldon?
Olá, Bellatini. Olá a todos que nos ouvem. Uma edição especial aqui do Playbook, porque acabou a temporada.
A gente tem que falar, né?
A gente tem que falar, né? A gente tem que falar. Acabou a temporada, todo mundo fala, acabou o futebol americano só em setembro. Não. Já em março, abril, junho, julho, tem sempre futebol americano, a gente tá aqui sempre pra falar, né?
A temporada 2017 já está sendo desenhada, já está entrando nas pranchetas os treinadores e é lógico, o fã da bola oval tá querendo saber o que será do time dele na próxima temporada. Vamos começar então o nosso podcast.
Translating the game. Traduzindo o jogo.
Vamos começar o programa com um glossário, né? Porque hoje os assuntos serão dois, né? Combine e Free Agents. Então eu vou perguntar para Gustavo Faldon, primeiro, o que é a Free Agents?
Free Agency é o período em que os jogadores que não estão mais sob contrato têm para negociar com qualquer equipe da NFL que eles bem entenderem. Então, basicamente, é a janela de transferência da NFL, onde está todo mundo ali buscando repor suas peças ou então buscar novas peças para se reforçar, ajustar salários, inclusive trocas, como a gente viu aí também nos últimos dias, né?
É interessante ressaltar, né? Primeiro que não tem mercado chinês nessa free agency, nessa janela de transferência
Liga Chinesa de Futebol Americano.
Não é forte ainda, mas e os jogadores não têm passe, né? Eles não têm o contrato dele ali. Na hora que encerrou o contrato, se o cara não está renovado, ele está livre, qualquer um pode chegar
e
levar.
O time só paga o salário do jogador, né? Não existe um passe, né? Não existe um valor
Não
de
se vende um jogador.
Pode vir vamos citar de novo aqui, o cara da China lá vai querer pagar 100 bilhões de dólares pelo Tom Brady. Não existe isso aí, né?
Não temos ali um valor fixado de passe, é tudo questão de contrato e aí são feitas trocas, né? Então quando você vai pegar o jogador do outro time é sempre feito com troca, nunca envolve o dinheiro. E o que é o Combine?
Combine, assim, vamos deixar de uma forma fácil para o nosso amigo ouvinte entender, é a gincana do draft, né?
É o show de talentos.
A última oportunidade ali dos scouts, dos técnicos, dos general managers de olharem os principais prospectos ali, as principais promessas do draft em ação. Então tem testes de pulo, tem teste de força, o cara faz ali supino, o cara faz corrida, pique, todas essas coisas assim, para eles verem as habilidades atléticas dos jogadores que vão estar no draft no mês que vem, né?
São 330 prospects, né? 330 jogadores que vieram do college, do futebol americano universitário, e eles recebem esses convites, né? E aí eles passam por entrevista, é uma semana inteira ali, falando com um treinador de outro time, cara, coordenador defensivo, ofensivo, de linha, todo mundo, e também aí tem a, mostrando as habilidades, os caras correndo.
E é um bom momento aquele... também pra muita gente enganar, né?
Ah, é um momento do Me Engana que eu gosto,
é,
né?
Sim, tem aquele cara que... Nossa, porque esse aqui correu o pique de 40 jardas em 2 segundos, é mais rápido que o Bolt.
É
chegar
absurdo.
Lá, né? E também tem enganar o contrário, né? A gente vai citar sempre aqui o caso do Tom Brady. Isso. Parecia um pirulão ali, parecia aquele personagem do Space Jam lá, o azul lá.
E no fim... Parece que deu certo. Parece.
Virou o que virou, né?
Então, vamos... Agora tá explicado o que é a Free Agents, que é o Combine. Vamos começar, então, a falar sobre esses dois assuntos. Ice cream, alert, 654, Jose. Ok? One nothing. Brown, Richmond, 96, double! 96, double! Check, what a player, what a player. Japan! Alvin Ball, a chamada dos nossos QBs na linha de scrimmage. On the Buffalo! Check, check! Omaha! Vamos começar então com as notícias, né? O mercado, ele foi aberto oficialmente na última quinta-feira, no dia 9 de março, às 4 da tarde, Eastern Time.
E né? Começou com
6
tudo.
Da tarde aqui. Já tinha algumas conversas, porque tem o tampering, né? Que é a conversa, não precisa nem jogar flag não, tá? O tampering é você fazer aquela... é conversar com o jogador, é fazer aquele contato antes da hora. Então, quando tem o tampering que é antes da hora, sofre punição. Mas ali 2 dias antes de abrir a free agency, a NFL libera todo mundo para conversar com todo mundo. Então, é o legal tampering que já estava rolando. E aí, na hora que abre o mercado, já tem contrato sendo assinado.
Sim, né? Já tem o Schefter ali dando... notícia pra tudo quanto é lado.
Como trabalha, né?
Pois é.
Schefter, Ian Rappaport, são caras que olha nesses dias aqui e você não vê pois família, é. Né?
E assim, honestamente, como eu falei, já começou com tudo e acho que uma notícia assim, eu diria bombástica, mas não surpreendente, mas até foi de certa forma surpreendente, acho que foi pra mim, pessoalmente, acho que foi o Brock Osweiler, né?
É, o Brock Osweiler.
Porque é engraçado, né? Porque assim, os americanos, eles não gostam de jogar dinheiro fora, né? Geralmente. Agora, um ano depois de você dar um contrato de 75 milhões pro cara, você trocar ele por nada, que foi uns piques de draft.
Sim,
ali...
Sim, e lá atrás... Pro... Não, na verdade, ele mandou o Brock Osweiler mais um pique...
É, mais um pique...
Pra pegar uns piques lá
exato.
Fundo de...
Recebeu ainda aqueles cash considerations, acho, uhum. Se não me engano. E... Por nada, então assim, o cara, basicamente o Texans falou, olha, fizemos
uma tremenda
erro,
besteira,
fiz bosta, desisti de você, tô te trocando por nada. E é incrível, assim, que mesmo falando, existem, a mídia norte-americana especula que o Cleveland Browns não quer ficar com o Osweiler,
isso.
Quer trocar ele, mas quem que é louco de agora querer trocar, porque assim...
É bem provável que o Brock Osweiler seja dispensado,
pois é.
Os Browns, eles têm mais de 100 milhões de dólares... Ali de
tem espaço,
de
mas...
cap. Né? Então, e o cap só... O Brock Osweiler no contrato dele só tem impacto no cap nessa temporada também. Na próxima ele já não influencia. Então os Browns pegaram o cara. Bom, talvez a gente lide com um problema aqui. Mas a gente massa, tenta trocar esse cara. Se não der, chega a julho, a gente dispensa. E vamos embora.
Yeah.
Mas não fazia sentido já o ano passado, quando os Texans... pegaram, né? Venceram a concorrência pelos Osweiler, se der que dá pra dizer que eles venceram.
John Elway tá dando risadas no
não
sofá.
Não que ele
né?
tenha feito grandes escolhas também, né? Não que...
Mas essa foi um grande acerto
mas esse
dele.
Foi o acerto.
Porque assim, se tinha um momento que o Brock Osweiler extorquiu a liga inteira, foi ali, né? É. Ele era free agent. Nossa, quando o Peyton Manning não jogou, ele jogou bem, não sei o quê. Pode ser o futuro quarterback que teve um ano desastroso nos Texans. Ainda foi pros playoffs. Ainda levou o time nos playoffs, mas não foi...
É, não, e levou porque os Texans foram o menos pior,
sim.
Né? Porque não é nem... a divisão inteira foi horrível.
Sim.
E eles passaram ainda para enfrentar os Patriots porque pegaram os Raiders sem o Derek Carr, com o terceiro
sim.
quarterback.
Sim.
Então eles deram sorte até ali no wild card.
E aquele negócio engraçado, né? Porque a gente sempre fala, o mercado de quarterbacks, ele é ruim, digamos assim. Não, não tem muitas opções. Então qualquer quarterback medião que você tem ali é que nem emprego na crise, né? Na crise você não pode não gostar do seu emprego, mas é melhor manter
do que
ficar desempregado. E o mercado de quarterbacks é meio assim. Então, né, diante dessas circunstâncias, os caras ainda assim desistiram completamente do Osweiler.
Eu vou até antecipar, já que você deu a deixa, né? Falar do mercado de quarterbacks, né? Porque a gente tem ali São 32 franquias e o pessoal até discute, né, que é difícil um país do tamanho dos Estados Unidos não conseguir produzir 32 isso. jogadores
de alto nível.
De alto nível.
200 milhões de
e aí você não tem 32 jogadores para fazer uma função importante, né, na equipe. É quem paga mais, geralmente quem recebe mais no time, é o jogador que mais vende camisa, é a cara do time. Hoje você tem ali, destoando, acho que a situação dos Patriots, que tem o Tom Brady e tem o Garoppolo, que é um reserva que
de luxo.
Tem gente interessada no cara. Mas aí você tem nomes como... Alguém vai atrás de Jay Cutler. Jay Cutler que foi cortado do Chicago Bears.
Estão falando que os Jets vão atrás. Porque são os Jets, mas assim... E aí, exatamente isso, né? Tipo, sei lá, será que não tem nenhum timezinho querendo um quarterback, tipo...
Mas você começa a analisar, o Jay Cutler, de fato, vejo espaço alguém fazer uma loucura, sabe? Porque você tem ali o Big Ben, os intocáveis, né? O Drew Brees, Big Ben, o Eli Manning, o Tom Brady, o Andrew Luck. Mas aí você começa a ter alguns problemas. Carson Wentz começou bem ano passado, depois deu uma queda... os Rams vivem uma situação também conflitante de quarterback.
Jared Goff,
Vira alguma coisa ou não vira. O San Francisco 49ers, né, que dispensou também ali o Colin Kaepernick, tá sem quarterback.
E aqui a gente vinha falando, é engraçado, né? Há 5 anos os quarterbacks do momento eram RG3, que foi calor do ano.
E foi dispensado pelos Browns agora.
E o cara, quer dizer, o cara foi chutado do Washington, foi chutado dos Cleveland Browns e tá sem emprego. O cara que foi número 2 do draft e tinha gente que discutia RG3 ou Andrew Luck, né? Na primeira posição. O Colts foi inteligente de pegar o Luck. E aí o Colin Kaepernick, que há 4, 5 anos, nossa, o cara que vai revitalizar São Francisco, levou os 49ers pro Super Bowl, sem ele
que
não teríamos chegado.
Jogo.
Ganhou um puta contrato que São Francisco jogou no lixo e tá aí.
E é um cara que naquele momento revolucionava o jogo, né?
Sim, é
no
o
ano seguinte,
read option,
isso,
exato.
No,
né?
No ano
exato.
Seguinte, o Russell Wilson, ele evoluiu aquilo lá que o Kaepernick fazia, mas no primeiro momento, quem apareceu revitalizando o jogo
sim,
era o...
Sim, a NFL chegou, lembra dos comentaristas falando, nossa, é a hora do quarterback imóvel, não sei o quê, quarterback pocket passer é coisa do passado, e a gente sabe que não é bem assim.
E até engraçado, né, porque nos últimos, não nesse esse último Super Bowl, nós tivemos dois pocket quarterbacks, né, o Matt sim. Ryan e o Tom Brady. Mas nos últimos anos a gente vinha tendo sempre um de cada estilo, o
Cam Newton,
né, um de cada estilo... Mas não tinha uma vantagem para um ou para outro, né? Agora, é complicado. E naquele Super Bowl mesmo, né? Do Colin Kaepernick, ele enfrentou um pocket quarterback, né? Que ele enfrentou o Joe Flacco. Né? Mas são jogadores que perderam completamente parece que o bonde da história. Não se encaixam. A ponto dos Bears mandar embora o Jay Cutler,
pegar
por exemplo,
o Mike Glennon.
Mike Glennon com um contrato de 40 milhões de dólares e
é
um contrato
absurdo,
de longo prazo.
Em 2 anos de liga, não sei o que o Chicago Bears vira o Mike Glennon para fazer isso. Então...
Você acha que é aí que os Patriots podem capitalizar com
nossa,
o Garoppolo?
Nossa, o Patriots eu vendi o Garoppolo pelo Pelé aí, cara, porque...
Por isso que eles estão pedindo duas escolhas de primeira rodada.
Né? Sim, porque eles sabem, entendeu? E eu não sei se eles iam fazer isso não, porque apesar de o Tom Brady, honestamente, acho que o Tom Brady ainda joga mais uns 5 anos na NFL, fácil. Mas eu não sei se eles vão abrir mão, assim, do Garoppolo, entendeu? De repente eles querem que o cara fique lá pra daqui a pouco o Tom Brady enche o saco e tem o cara lá, entendeu?
Me parece que os Patriots, eles fazem um pedido alto justamente pra serem convencidos de que vale a pena trocar. Porque o Brady, se ele se machucar hoje, seria o Jacoby Brissett. O Jacoby Brissett não passa uma confiança, né? Ainda. A gente não sabe como é que ele vai se portar nesse
apesar
segundo
de quando
ano
jogou...
dele. Ganhou de 0 do Houston Texans, mas você não sabe como ele vai se portar ainda, né? E aí depois... Então ele quer ser convencido, porque o Garoppolo entra agora no seu último ano de contrato de rookie. Então ele é um contrato barato, né? $600 mil é o que ele vai ganhar nesse próximo ano. Quer dizer, se alguém desse uma escolha de primeira rodada para os Patriots... Gastaria só $600 mil, ano que vem poderia colocar a tag nele.
Sim.
Né? Ou oferecer um contrato alto para o cara ser o número 1. E os Patriots vão ter que fazer um esforço para segurar o cara conforme for o ano que vem.
Sim, porque tem, imagino que também ele, como quarterback, o desejo dele é jogar, né?
É.
Ele não quer ficar sendo reserva.
Ficar sendo,
e outra, já foi campeão lá, legal.
Tem dois títulos já, né?
Sim, exato.
Um jogando um pouquinho ainda, né? Porque o outro ele ficou assistindo, era o ano de calouro dele.
Sim.
E agora, esse ano, ele teve ali um papel importante no começo da temporada, né?
E acho que todo quarterback ele não vai querer ficar no banco ali, ainda mais que ele mostrou que ele tem qualidade para ser quarterback titular de uma franquia, ele vai querer jogar, né? Agora, ainda falando de quarterbacks, a gente tem um que tá aí, que falaram que logo na abertura da janela do mercado ele ia ser dispensado, agora estão falando que ele vai ser trocado, mas ele tá aí ainda, que é o Tony Romo, né?
O Tony Romo que é um bom nome, né?
Eu acho, honestamente, que pra esse mercado que a gente tá falando, pra NFL atual, o time que pegar ele, por exemplo...
Ou os Bears poderiam ter pego ele, em vez do
o Broncos, contrato... O Broncos,
se você tem dois nomes que você acha que vão dar futuro, né, de quarterbacks, o Lynch e o Simeon, você precisa de um cara, do Tony Romo, pra dar uma cancha ainda pros caras.
Porque,
né?
Honestamente, tecnicamente, eu não vejo, obviamente, as pessoas com dúvida dele. Apesar de ter virado motivo de chacota, não sei o que... Tony Romo, eu acho ele, honestamente...
Ele é um bom quarterback.
Eu acho ele um ótimo, até. Eu não diria nem bom. Eu acho ele um ótimo quarterback. Porque, na boa, você não vira líder em jardas e em touchdowns da franquia mais popular do esporte americano sem ser capacitado. Ele ficou 10 anos como titular e tem... Assim, obviamente, ele... Assim, algumas... Quando você tá no time de maior torcida de todos os esportes dos Estados Unidos, tudo...
A cobrança é muito maior.
A cobrança é maior, o sucesso vira endeusado e o fracasso vira motivo de chacota pra tudo. Porque se você pegar, ele teve nesses anos, ele teve viradas nos últimos quartos interessantes. O único problema dele, na verdade, que eu acho que as franquias ficam meio com o pé atrás, é problema físico, né? Porque tem muita lesão. Sim. E já é um cara de 37 anos.
Né? Ele virou piada por conta de dezembro, né? Que enfim, ali na reta final ali, precisava só ganhar dos Giants que estava classificado. Pum, perdi o jogo, sendo em casa, sendo fora. Mas ele é um quarterback que você falou ótimo ali, eu tô na lista dos melhores nomes no mercado hoje, acho que não tem a menor dúvida que ele tá lá.
E será que, por exemplo, a gente falou aqui do Thiago Berto, será que ao invés de dar um contrato de 40 milhões pro Mike Glennon, será que não valeria a pena pegar o Tony Romo, que é um quarterback pronto de NFL, que já mostrou que sabe fazer um negócio, que entendeu que é capacitado pro serviço? É que, obviamente, talvez o Chicago Bears não teria, digamos, ali, as armas disponíveis para fazer um time legal pro Tony Romo. Porque a gente viu, por exemplo, há 2 anos, quando o DeMarco Murray era dos Cowboys, que um running back de qualidade deu muita tranquilidade para ele.
Uhum.
Ele teve melhor na carreira dele quando ele teve um running back ali para aliviar as situações de pressão. Né? Um running back e um workhorse ali, né?
Temos um amigo em comum que é torcedor dos Bears, que ficou muito chateado com essa notícia, o Matheus Uquieto. Ele preferia o Hoyer.
Pois é.
Mantém o Hoyer. Aí, quando jogou esse ano no lugar do Cutler, jogou bem. Não é uma maravilha, mas... É melhor do que dar um contrato desse tamanho pro Glennon. Né? Eu concordo ali com o Matheus Uquieto. E aí, falando ainda de Chicago, eles perderam, né? O grande alvo dele.
Alshon
Jeffery, que eles não colocaram tag, foi pro Filadélfia. E, cara, o Alshon Jeffery disse ano passado que estaria no próximo Super Bowl. Não parece provável, né?
Não parece provável, mas tem uma coisa, assim... Carson Wentz agora ele tem um alvo número um legítimo, que é algo que ele não tinha antes, né? Filadélfia não teve nenhum recebedor que teve mais de 800 ou 900 jardas ano passado. Agora ganhou esse cara pra dar 1.000 jardas, 10 touchdowns no ano, né? Talvez não seja o suficiente. Filadélfia ainda tem algumas dúvidas ali na defesa, começou ano passado muito bem, assim como o Carson Wentz, mas na metade da temporada pro fim foi muito mal, né? Vamos ver aí como é que ele vai sair no segundo ano, mas assim, o go-to guy lá, que eles falam, é o cara pra você ir na hora do aperto, ele já tem. Talvez um backfield um pouquinho melhor, mais confiável, também ajude.
Os Eagles também acertaram o Torrey Smith, né? Torrey Smith também vai lá pros Eagles, também é um...
Sim.
Começa a dar um pouquinho de arma, afinal é uma divisão complicadíssima, né? Os Cowboys terminaram o ano daquela forma.
Com os dois moleques.
Não perderam ninguém, tá?
E o Giants fez aí, digamos, talvez a principal contratação da free agency, que foi o Brandon Marshall.
Eu ainda tenho minhas ressalvas, né?
Em que sentido?
É questão de vestiário. O Brandon Marshall, a gente vê como é que ele passa pelas equipes, né? Ele chegou de uma forma... Eu gostei.
Ele é um cara muito emotivo, fala sempre que vem. Mas...
O ano passado ele naufragaria junto com o Fitzpatrick, né?
Uhum.
O que ele falou e no fim naufragou junto. E agora ele chegou já falando que se ele estivesse lá, aquela história do do barco em Miami antes dos playoffs não teria acontecido. É. Ah, na boa, não é uma boa forma de você chegar numa equipe, tá? Eu chego aqui, viro pro Yamin e falo, Yamin, olha, eu tô chegando aqui agora, você... eu quero sua amizade, tá? Mas o que você fez semana passada, putz, ó, aquilo lá, eu falo pra todo mundo, tá? Vou repreender você pra todo mundo. Aí não dá certo, né? É uma péssima forma de chegar numa equipe.
Exato. Mas o talento dele é inegável.
Inegável.
É um cara de 32 anos, foi dispensado pelo Jets. Vai ficar, nem mudou de lugar, né? Nem mudou de casa, né? Isso que é bom, né?
É,
o cara
é.
Tava nos Jets, vai jogar nos Giants. E assim, o Eli Manning, esse ano, joga a bola pra cima e vê o que acontece. Porque
é, tem o Shepard, que é um bom wide receiver.
Sterling Shepard. Tem o
Odell Beckham.
Odell Beckham. E o Brandon Marshall. Vai ser um negócio absurdo.
É, o problema é que quando o Eli resolve jogar a bola pra cima, o resultado
também
não é tão... A não ser que seja
mas
playoff.
Mas espera single coverage pra jogar a bola pra cima.
A não ser que seja playoff.
Sim,
né?
Ele
se
tem
for
um
playoff,
pacto com o capeta nos playoffs.
Pode jogar pra cima que costuma dar certo.
O interessante da carreira do Brandon Marshall é o seguinte, porque ele tá com 32 anos, tá? Se não me engano, uns 10 anos na NFL e nunca jogou uma partida de playoff.
É.
E eu acho que é engraçado porque ele tem inúmeras temporadas de mil jardas,
uhum.
Inúmeras, tem temporadas sensacionais, mas ele nunca teve um quarterback, assim, digamos, da elite ou próximo disso.
Minimamente
vai,
decente.
Gente... Exato.
Né? Ele teve o Fitzpatrick naquele grande ano dele.
É, mas
ele
era
foi
o Fitzpatrick.
Mas era o Fitzpatrick ainda e bobeou no último jogo.
É, ele pegou o Jay Cutler nas duas encarnações, em Denver e em Chicago. Ele jogou em Miami, eu não lembro quem era o quarterback em Miami, mas não sei se era o Tannehill Hill ou não, mas não era um quarterback de peso. E pela primeira vez na vida dele tem um quarterback que nem eu falei, assim, o Eli é discutível se ele é elite ou não, mas ele é um bom quarterback. O cara tem dois títulos, tem experiência, já teve grandes temporadas, apesar de ser meio inconstante no meio do caminho, mas ele vai ter um grande quarterback talvez pela primeira vez na carreira dele, né?
É, e ainda mantendo ele na NFC East, né? É, a gente tem o Terrell Pryor chegando nos Redskins.
Pois
né?
Esse aí era. Acho que o Ward Field devia seguir o caminho do Terrell Pryor.
Será que ele dava certo?
O cara era quarterback, foi escolha número 1, acho que, do draft.
Ou foi alto?
Foi alto.
Não lembro se foi número 1.
Acho que número 1 não. Número 1 do Oakland foi o Jamarcão, o Jamarcus Russell. Mas ele foi escolha alta no draft, não deu certo como quarterback, falou, vou virar wide receiver. Teve um... Tudo que deu errado pra Cleveland, ele foi... E mil jardas só com quarterback.
Isso.
Podreira ali,
jogando,
né?
Nos Browns. Mil jardas nos Browns, quer dizer o quê? Umas 2,000 jardas em times de alto nível.
Exato. E em Washington ele vai ser legal ali, com o Kirk Cousins, que também tá num embrólio contratual
não,
ali.
Parece que assinou a tag ali, parece que foi assinada.
Pois é. Agora, ao mesmo tempo que eu achei que o Washington fez uma boa transação, por quê? Porque o Terrell Pryor é um cara rápido, que é bom pra jogadas longas, e eles acabaram de perder, os Redskins perderam o
DeSean
Jackson, que
isso.
Foi pra Tampa
pra
Bay.
Tampa Bay.
Exato. É um running back, tá com 30, 31 anos, mas ainda é um cara muito explosivo, que é o wide receiver pra fazer as big plays ali, as jogadas de longas jardas. Ele ainda consegue. Teve mais de 1,000 jardas no ano passado. Se não me engano, teve a maior média de jardas por recepção também. E foi pro Tampa Bay, que vai fazer uma dupla legal lá também com o Mike Evans, né? De um lado, o James Winston, agora tem o Mike Evans de um lado e o
DeSean Jackson
do outro.
Vai ter que arrumar um running back só, porque...
É, o Doug Martin precisa ficar saudável, né? Doug Martin, quando ele ficou saudável em 2015, teve mais de 1,000 jardas, foi um excelente, mas ele não consegue ficar saudável muito tempo. Por falar em running back, tem outro que também tá dando sopa no mercado, né?
Ex-MVP. Então, será que... Eu tenho uma dúvida com relação... A gente tá falando do Adrian Peterson. Isso é um dos melhores running backs, acho que
da história
do jogo. É, tem lenha para queimar, pelo que indica. Passou por lesão ano passado, mas eu acho que ainda tem lenha para queimar. Visitou o Seattle, né?
Estão falando que ele está visitando o Seattle. Visitou,
isso.
Exato.
E já tinha falado que topava até ganhar menos para jogar nos Patriots. É, tem alguns times interessados, os Patriots parece que não se movimentariam para pegá-lo, o Oakland também tem, porque o Murray tá indo embora, né?
Tinham falado de Dallas, mas Dallas não mostrou muito interesse, falaram que poderia ser o tutor ali do Ezekiel Elliott.
Mas não precisa muito de tutor, Ezekiel Elliott.
Mas eu acho que, assim, independente, o que já me parece claro é que o Adrian Peterson tá com 32 anos, ou quase isso, sei que ele é de 85, então vai fazer 32 anos esse ano, em algum momento. tá claro que não dá mais pra confiar no Adrian Peterson como um workhorse.
Sim.
Que a gente sabe que, primeiro, na NFL, assim, quando o running back ele chega aos 30 anos de idade, todo mundo já regala o olho e fala, opa, acabou, porque a carreira do running back é curta. O cara tá uma paulada 30 vezes
São dois contratos que ele faz.
Exato.
De rookie, mais dois ali, exato. No máximo.
Ele ter tido a temporada de MVP dele lá com 2,000 jardas, acho que aos 29, já foi um feito espetacular.
Voltando de lesão.
E agora ele volta de mais uma lesão. É. Tá mais velho, entendeu? Então, acho que assim, apesar dele já ter provado o contrário na outra vez, acho que agora ele não consegue ser mais um workhorse pra franquia, um every down back, um cara que vai, né, receber a bola na primeira, segunda, terceira descida ali, que o time pode jogar em função dele, né? Uhum. Ter o ataque primeiro corrido pra depois pensar no passe. Acho que ele não é mais esse cara. E já ficou meio claro isso, porque se fosse isso, acho que o interesse seria maior, etc. E Seattle, eu não sei se é melhor pra carreira dele, Seattle.
É.
Porque a linha ofensiva de Seattle é muito fraca.
Uhum. Muitos problemas.
E sempre foi, desde a época do Marshawn Lynch. O Marshawn Lynch era um monstro e ia trombando.
No ano passado era a linha mais barata que tinha e o Russell Wilson foi o cara que mais apanhou na linha inteira.
E antigamente, quando tinha o Marshawn Lynch, a gente tinha a impressão, não, ela é ruim protegendo, mas ela é boa pra abrir buracos. E na verdade, a gente vê sendo que não é bem assim, porque os running backs de Seattle não conseguiram muita coisa.
E não eram running backs ruins, né? Eram running backs que estavam dando conta,
mas acabavam sendo machucados. Mas é que o Marshawn Lynch ele era tão bruto que o cara ia batendo e conseguia cavar o espaço. E acho que o Adrian Peterson, um cara que já tem, se não me engano, já é a segunda cirurgia dele no joelho. Sim. Não é uma boa ele ir pra uma linha ofensiva defasada. Ou então eu falo pro Seattle, falo, bicho, ou vocês contratam aí o muro do Trump ali pra me proteger, ou não dá, né? Acho que talvez Oakland. Eu acho que Oakland seria um time legal pra ele, porque Oakland tem um ataque bom.
Tem o Derek Carr, que vai se basear apenas em corrida.
Exato. E outra, Oakland, pelo menos nessa última temporada, jogou com um comitê de running backs, né? O que tá se tornando cada vez mais tendência na NFL. Não tem aqui mais aquele cara que vai na primeira, segunda, terceira descida. Eles vão com quem tá com a... hot hand, ali que eles chamam. Quem tá indo bem, continua. Então, eles têm o... Esqueci, eu ia falar de Marco Murray, não, mas o
Latavius.
Latavius Murray, eles jogaram com o DeAndre Washington ano passado, então ali...
O Murray que tá saindo agora, o Derek Carr quer que ele continue lá, ele tá free agent, mas...
Então, por exemplo, se você tem um comitê de running backs com o Adrian Peterson, pra conseguir ali, não vai correr 20, 30 vezes pro jogo, mas talvez ele corra 10 ali e consiga 50 jardas e anotar um touchdown, pô. Estaria ótimo, entendeu?
E é uma forma de você... Esse esquema do comitê de running backs é uma forma interessante de você preservar e dar uma longevidade para ser running back, né?
Sim.
Antigamente era o cara tomando pancada todo ano. Sim. O cara durava 3 temporadas e ele era um vencedor.
Sim.
O cara tava morto.
Por isso que eu acho incrível, honestamente, o que o Frank Gore faz, por exemplo.
Uh-huh.
O Gore tem 32, 33 anos e conseguiu 1,000 jardas na última temporada. O Frank Gore é um monstro.
Sendo que o time acabou se baseando apenas nele, né?
Na época ele jogava em São Francisco, era assim, e agora ele é o running back 1 incontestável nos Colts, então... É um caso raríssimo, assim. Eu lembro, sei lá, running backs depois dos 30 brilhando, talvez o John Riggins, assim, na história da NFL, são raríssimos. Então o Adrian Peterson é isso, ele vai buscar um lugar que ele possa. Talvez ele. Por que falar nos peitos? Porque talvez o cara queira um contender mesmo, né? Nunca teve sucesso em playoff, talvez queira, né?
E já funcionou ali com o Darrell Reeves, com o Martellus Bennett, jogadores que tinham uma carreira e queriam ganhar um título.
É.
Né? E aí escolhem os Patriots e.
Martellus Bennett eu acho que fez uma ótima escolha.
Também gostei, viu? O Martellus Bennett que assinou com o Green Bay Packers. Só que é o seguinte, né? Ele acabou assinando um contrato muito abaixo do que acho que ele imaginava que iria assinar.
Não tem jeito, você se desvaloriza, né? Você vai jogar nos Patriots como jogador, você se desvaloriza apesar da glória.
Ele falou, pô, pagam muito, pagam bastante pra quem é campeão do Super Bowl. Só que tem uma classe de tight ends no Combine, daqui a pouco a gente fala de Combine, uma classe de tight ends que é muito boa. Aí os Patriots foram lá e acertaram com o Dwayne Allen, né? Do jogador dos Colts, fizeram uma troca, pegaram o cara. E aí ele ficou meio tipo, começou a olhar pro lado e falou: ó, talvez não tenha todo aquele mercado que eu achei que fosse ter. Mas ele vai pra um bom time.
Eu acho que
o cara recebia do Tom Brady, agora vai receber do Aaron Rodgers. Tá mal, né?
Sim. E aquele negócio, né? Ele sai de um contender e honestamente vai pra outro. Vai pra outro e outro. O Aaron Rodgers sentiu muito a falta de um tight end confiável na última temporada. Porque o Richard Rodgers, o Cook ali, não fizeram um bom trabalho. O Aaron Rodgers, de alvo confiável mesmo, ele tem o Jordy Nelson. Né? O Davante Adams fez alguns bons jogos. Esqueci o nome do outro wide receiver dos Packers.
Tá me fugindo agora.
Que me destruiu, que destruiu muita gente no Fantasy, inclusive.
Então.
Mas e o Martellus Bennett chega lá pra dar essa confiança pra ele. É um cara
Martellus Bennett que é bom aí na proteção.
Também.
Nos Patriots ele basicamente fez esse trabalho. Né? Principalmente quando o Gronkowski tava jogando. O Gronkowski aparecia como opção pra receber e ele ficava mais na proteção do quarterback. Mas também surpreendia e aparecia muito bem recebendo. Quando o Gronk machucou, ele se tornou um dos alvos importantes ali do desafogo do Tom Brady, né? E aí vamos falar então também dos Patriots nessas trocas todas que tem. Dwayne Allen já falou. Aí o Martellus Bennett foi embora, você trouxe o Dwayne Allen. E aí os Patriots fazem uma troca, fala de ataque agora. E pega o Brandon Cooks.
Pois é, Brandon Cooks é um cara que vem de duas temporadas seguidas de 1.100 jardas com o Drew Brees e tem tudo pra brilhar com o Tom Brady. Talvez não tanto nas estatísticas, porque é aquele negócio, né? O Tom Brady ele varia muito os alvos dele e ele não fica num cara só. O Drew Brees é um fenômeno de ataque que vai lançar 40
gols. Até porque o Saints ultimamente tem sido samba de uma nota só, né? Sim. Depende basicamente do Brees e o Brees tem os seus alvos de confiança só.
E achei que o Saints trocou o Brandon Cooks por pouco. Por assim, pouco, foi uma escolha de segunda rodada.
Não, a 32ª escolha, de primeira rodada, né? A primeira escolha dos Patriots, a 32ª escolha do geral do draft. É, pô, você não. Eu comentava com bastante torcedores dos Patriots. Porque, pô, os Patriots ficaram sem escolha de primeira rodada. Mas na boa, você não pega o Brandon Cooks na 32ª rodada no draft.
Pois é.
Não tem nesse draft um potencial de Brandon Cooks.
A gente viu, aprendeu historicamente que o New England Patriots faz todo o seu estrago no draft, não é na primeira rodada, né? Na terceira, na sexta, na sétima.
E os Patriots acabam pegando, às vezes, jogadores de primeira rodada dos outros times depois. Os caras selecionam, passa 3 anos, os Patriots vão lá e fazem trocas ou pegam o cara na free agency.
E achei que defensivamente também New England conseguiu se repor bem. Estão falando que o Hightower, que tava falando que ia sair...
Nessa segunda-feira visita os Jets,
Estão falando que ele quer ficar nos Patriots. E é aquele negócio, né? Porque, por exemplo, o Logan Ryan saiu, aí todo mundo falou, putz, ficou sem um bom defensive back ali, mas, pô, trouxe o Stephon Gilmore. Ele é um baita cornerback. Muitas vezes, assim, ele teve números bons, e eu acho que só não foram números melhores porque a defesa dos Bills era muito defasada e deixava o cara muito exposto. Mas ele é o que eles chamam lá nos Estados Unidos de shutdown corner, ou seja, aquele cornerback que anula o wide receiver que ele está marcando, né? E foi uma baita contratação também.
E os Patriots têm um bom espaço no cap, né? Eles estão até fazendo um levantamento que se os Patriots resolverem dar o mesmo contrato que deram pro Gilmore, que é um dos maiores contratos dessa free agency, pro Hightower, e também para fazer um agrado pro Butler, para renovar com o Butler e fazer esse agrado,
tem espaço.
Ainda sobram 20 milhões de dólares no cap.
20 milhões na NFL é uma eternidade, né?
Então, quer dizer, dá para dar o ataque para mim, a gente estava fazendo um levantamento também. Você tem agora Amendola, Mitchell, Rogan, Edelman, Allen,
Cooks,
o Brandon Cooks, o James White também o Deion Lewis para receber. No ataque dos Patriots, basicamente, falta um running back, o número um, né? A primeira corrida.
Eles vão variando, né? Vê que o ano passado era o LeGarrette Brown, chegou no Super Bowl, foi o Deion Lewis, o
James White. Então, e o ano passado os Patriots, por mais que o LeGarrette Brown tenha feito muitos touchdowns, né? Ele não corria tanto, ele tinha uma média baixíssima de jardas por tentativa.
Mas na beira da end zone,
ele mandava ver, os Patriots confiavam bastante nele.
E eu gostei daquela, ainda falando do Cooks, aquela... Não sei se foi um tweet ou uma expressão que você viu, né? Parece que todo mundo vira idiota quando vai fazer troca com os Patriots.
Na hora que o se não me engano, foi o Schefter que colocou e algum torcedor ali falou assim... Cara, o que acontece? Os caras viram retardados quando vão fazer troca com os Patriots? Porque topam. Teve uma brincadeira depois que os Patriots estavam trocando fotos fotografadas do Garoppolo por escolhas de quinta rodada. Porque os caras estavam topando. Teve a troca, como foi o Willie, né, do dos Panthers, que foi uma troca que os Patriots deram a escolha de segunda rodada e receberam um jogador, que é um dos...
Foi pass rusher era excelente.
Um excelente jogador de defesa que junto com a escolha de terceira rodada dos Panthers. E basicamente o que funcionou foi o seguinte: os Panthers subiram 8 posições no draft, na segunda rodada, na segunda, terceira para a segunda rodada, enquanto os Panthers desceram 8 e levaram um tremendo defensor.
Pois é.
Então faz sentido, né? O que acontece com os caras que topam? O Bill Belichick gosta muito de troca, ele até fala, né? Que ele acha que acontece em poucas trocas na NFL, de fato. Se for comparar com o NBA e tudo mais, né?
Sim.
Quando fecha
o
janela... O trade
deadline ali, na NBA é emocionante. O da NFL...
É uma loucura. Da NFL, é basicamente os Patriots que vão lá. Então, nessa pré-temporada, os Patriots já fizeram 2 trocas. Tem time que passa 5 anos sem fazer 2 trocas.
Né? Foram 2 baita trocas.
Duas grandes trocas, né? Mas talvez seja esse o medo dos caras serem questionados pelas trocas que... toparam fazer?
Pois é, né? E é aí que você falou, né? Alguém faz o diferente, o Patriots faz o que ninguém faz, é por isso que leva o que ninguém leva.
É.
E é engraçado também, né? De você pensar, pô, como é que... Como digamos, a diretoria administra bem o New England Patriots? Porque a gente tava, antes de começar o período de frente, a gente viu lá que o Patriots, se não me engano, era o segundo, terceiro time que tinha mais espaço. Tinha mais espaço no cap. Então você fala, pô, como é que você monta um time campeão sem gastar tanto assim, entendeu? É um negócio impressionante.
É, mas quando acabou o Super Bowl, que o Bennett falou aquela história, jogadores de Super Bowl que ganham o Super Bowl são bem pagos, são valorizados na free agency, eu lembro que na hora já vi alguém que comentou embaixo assim, não em New England.
Isso
e,
é.
E essa é a questão. Tem muita gente que fala, pô, mas e o Butler, pô, os Patriots falando em trocar o Butler, pô, o cara fez aquela interceptação e ele se transformou nos melhores cornerbacks da liga. Só que é o seguinte, que o Belichick, por que não falam com ele? Ele não tá pedindo muito. O que o Belichick deve ter na cabeça dele é o seguinte: o Butler tem um contrato. O ano passado ele ganhou $600 mil. Esse ano ele vai estar, como os Patriots colocaram uma tender, né? Que é como se fosse uma tag, só que é um jogador que
não
é
aquela
restrito.
Comida que você come no Natal.
Isso, que é jogador restrito. Ele vai ganhar $3.9 milhões nesse ano. E é o último ano dele de contrato de rookie. E os Patriots colocaram isso daí. Se alguém chegar com essa tender, ele ganhar mais. Só que para levarem ele embora, alguém tem que chegar e dar a escolha de primeira rodada no draft. Quer dizer, fica difícil atrair.
E é aquele negócio, o Belichick Way lá, né?
Isso.
Que você sempre cita. Aquele negócio. Se o jogador chega de mim e fala, eu quero ser bem pago, beleza, a porta é ali.
Cara, você tem um contrato.
Sim.
Você vai ganhar bem, $3.9 milhões. É um começo, você é um cara novo ainda, né? Entrando na liga, você era um jogador não draftado.
Sim, tá muito no lucro.
Você tá muito
tem
no lucro.
Tem 2 títulos,
isso.
Um MVP de Super Bowl praticamente,
se
indiretamente.
Se transformou num dos caras, num dos principais cornerbacks da liga. A gente deu a posição de número 1 pra você, a gente tá trazendo um cara agora que já foi experimentado e que veio e a gente valorizou ele. A gente pode te valorizar, mas calma.
Acho que é por isso até que o Logan Ryan decidiu sair. Ele falou, meu, já ganhei 2 títulos aqui, agora eu quero ganhar dinheiro, né? Já ganhei 2 títulos, agora eu quero ganhar dinheiro. Quem quer pagar?
Foi alguém. Isso aí, foi lá, ele vai pros Titans. E até disseram, né? Daqui uns anos, conforme for, ele pode voltar. Os Patriots ganhou dinheiro, fez um bom... Porque aí eu me lembro, você falou de cap, né? Os Jaguars... É uma equipe interessante. No ano passado também tinha dinheiro pra caramba, fizeram, e eu suspeitava que os Jaguars iam montar um grande time.
Eu também.
E no fim não virou nada.
E aí já começou a desmantelar de novo. Aí o Prince Mukamara, que foi um cara que eles gastaram pra trazer, já saiu, foi pros Bears. Então...
Agora trouxeram o Calais Campbell.
Calais Campbell é um bom pass rusher, excelente. Talvez o melhor disponível que tinha.
Trouxe alguns bons nomes de novo, né? Mas já fez trocas também, quer dizer... É erro de planejamento, né?
Não dá pra, assim, quando tem muita rotatividade, assim, parece que às vezes tem um negócio morto, enterrado lá em Jacksonville, né? Parece que tudo que os caras fazem...
Jogaram sal na terra, né?
Pois é, tudo que os caras fazem não é errado. Agora, assim, enquanto vocês estejam ouvindo aí, talvez os destinos de Tony Romo e Adrian Peterson já estejam definidos. Mas vamos dar um palpite aqui, Belata?
Eu vou dar o meu palpite no Romo é mais fácil. Eu acho que ele vai acabar indo pra Houston.
Pra Houston? Faz sentido. Tá no Texas,
fica
já.
Por lá
fica
mesmo,
por lá.
Não tem problema.
O time agora que dispensou o Osweiler não tem quarterback.
É.
Faz sentido. É mais que faz sentido.
Eu acho que ele vai pra Houston.
Eu chuto, assim, eu acho que não é o caminho mais provável, mas é um que eu gostaria de ver e acharia legal. E não duvido que o John Elway queira fazer isso de novo. Que é
puxa, pegar o carão.
Pegar o Tony Romo e levar pros Broncos ali. Tem uma defesa boa, pode dar uma boa tranquilidade pra ele. De repente, talvez ali conseguindo melhorar o jogo corrido, mas eu acho que é esse caminho. Agora, Adrian Peterson, cara,
esse é mais difícil, né?
Esse é difícil. Estão falando até que ele pode voltar pra Minnesota, mas sei lá. Eu acho que Oakland seria um bom destino pra ele. Acho que um lugar que ele se daria bem.
Seria um bom destino, eu acho, mas eu acho que vai ser uma novela que vai se arrastar por mais tempo. Esse deve ser um dos últimos fatos a ser resolvido nessa janela.
Mas acho que ele também não vai querer escolher muito, porque senão ele vai querer botar uns bônus de camp no contrato dele.
Eu acho que o problema vai ser justamente esse. O cara vai querer, quem for querer, ele vai falar, olha...
vai ter que fazer que nem o...
camp, sério.
Vai ter que fazer que nem o... Palmeiras fazia um tempo atrás aí de contrato de produtividade. Você vai chegar pro cara que foi MVP da liga duas vezes e vai falar, oh, meu, tem contrato de produtividade, não sei o quê. Será que ele vai aceitar?
Duas coisinhas aqui. Primeiro, Julius Peppers voltando pra Carolina.
Pra Carolina,
né?
O bom filho é casatório. Pois é. Apesar de estar mais velho, foi uma boa perda foi uma boa reposição pra perda do Willi, né? Mas. Ainda mesmo com uma idade avançada, ainda tem como produzir, acredito.
Sim,
por mais um
ano, ídolo, talvez. O pessoal gosta dele lá. Exatamente. Então, e a outra é que a gente estava falando até essa questão de contrato de produtividade. Isso me lembra que os contratos na NFL seguem aquela polêmica, né, da história do contrato não ser dinheiro garantido. E a NBA paga muito mais. E os caras, por mais que sejam grandes astros, né, até escrevi uma matéria falando o Antonio Brown. Ele ganhou uma renovação de contrato maravilhosa lá, ele transformando o quarto cornerback, wide receiver mais bem pago da liga, e ele vai ganhar esse ano exatamente o que o Joaquim Noah ganha nos Knicks.
Assim, o contrato do Joaquim Noah é uma aberração, tudo bem, mas né, é um negócio...
Mas é o Antonio Brown.
Sim, exato. Porque, e é isso que eu acho que, honestamente, eu acho que é uma briga que a NFL no último lockout que teve, os caras tentaram bater o pé, e eu acho que é uma coisa que os jogadores têm razão, né? Porque, pô, a NFL é a liga que mais gera dinheiro no mundo. 9 bilhões de dólares por ano. Na boa, quem faz a NFL são os jogadores. São os jogadores. E os caras estão aí, você vê, e a gente vê, assim, até... Não é só isso, não. Eu tava vendo, pô, por exemplo, o Terrell Pryor teve um bom ano lá, não sei o que, assinou 8 milhões com o Redskins, né?
Contratinho de um ano.
Aí você fala, nossa, caramba, tem tanto jogador vagabundo na NBA ganhando mais que isso, cara. Então, assim... E outra coisa também mas aí tem outro ponto também nos acordos coletivos, né? Acordo financeiro coletivo da NBA e da NFL, que faz muito bem pros times da NFL e pro time da NBA não faz mais. Toda vez que essas listas da Forbes aí surgem, 100 times mais valiosos do mundo. Os 32 da NFL estão lá. E tem... 4, 5 da NBA, porque o salary cap da NBA também é muito prejudicial ao time. Porque você tem várias brechas ali que você pode ter...
Pagar mais caro.
Pra passar do cap, né? Na NFL não tem isso.
Não.
Na NFL você não pode passar um centavo.
Na NBA... Você pode até acumular, né? Você não gasta tudo num ano e acumula um pouquinho pro outro ano, por isso tem essa diferença.
Mas passar na NBA, por exemplo, o salary cap é 94 milhões esse ano. Acho que se tem 5 times que estão abaixo, é muito. O Cleveland Cavaliers, por exemplo, é 120 milhões de dólares no ano ali que está pagando. Por quê? Porque, por exemplo, quando um free agent, você tem um free agent que é seu, você pode exceder o salary cap para manter o cara. Quando você tem, você pode assinar em qualquer momento, independente do salary cap, um veterano de X anos na liga pelo salário mínimo. Então eles vão deixando essas brechas, e na NFL não tem isso, né? E o que acaba, acontecendo é justamente isso, né? Os jogadores é o que eles chamam de underpaid, né? Fica...
E o cap eu acho que faz bem pro equilíbrio da liga. Acho
também.
Que é bem legal.
E outra, você tem uma coisa que você tem na NFL que você não tem na NBA. Sim, ou então tem, mas numa dose muito menor. Que é um negócio, por exemplo, o Tom Brady, ele vive reacertando os termos do contrato dele pra deixar o salário dele baixo. E permitir que a franquia traga novos caras. O LeBron James não vai querer isso, por exemplo. O LeBron James quer ganhar 30 milhões de dólares. A única vez que eu lembro do LeBron ter feito isso foi quando ele tava no Miami lá, que fez a panela lá com o Wade e o Bosch, aí os caras recebiam 14 milhões e meio, assim. Mas ainda eram 14 milhões e meio.
O lembrando até o Amendola, vai reestruturar o salário dele mais uma vez para seguir nos peitos ganhando.
Pois é, e não é exclusividade também do Tom Brady. A gente viu durante os anos o Eli Manning fazendo isso. Então os caras, assim, eles têm um maior senso porque eles sabem que... É, eu lembro muito bem, por exemplo, o Kobe Bryant no fim da carreira, ele assinou um contrato de 2 anos e 50 milhões de dólares para ganhar 25 milhões em cada ano. Com isso aí, ele basicamente
matou
o Lakers. Resto do elenco. Exato. Não pôde, ninguém, o Lakers ficou com o salário cap congelado, porque tinha que pagar 25 milhões pro cara que já não tava mais rendendo, simplesmente, né, porque é ídolo, etc.
É, por toda a história que ele tem.
E é por isso que também, né, na NFL a gente vê um número maior de dispensa, de troca, etc, porque os caras lá sabem que não dá pra ficar gastando dinheiro à toa no salary cap, né? O Houston Texans que eu digo, vi que tava gastando, viu pois que fez uma bosta lá de ter dado 75 milhões pro Osweiler e falou, pô, deixa eu me livrar isso aqui enquanto é tempo.
Enquanto é possível. Não. Bom, agora deixa eu falar um pouquinho rapidinho do Combine aqui também, pra gente não passar, né? A gente prometeu.
Pois é.
Fala do
e
Combine.
A gente tem que liberar o Yamin também.
E tem que liberar o Yamin e o ouvinte também, né? O cara que tá enganando aí no trabalho, ouvindo o nosso podcast, é o que sempre faz bem. É, falar de Myles Garrett, né? É um monstro, né?
Pois é. É um fenômeno atlético que a NFL talvez nunca tenha visto, né?
123 quilos. O cara é mais pesado que o Gronkowski. Ele é mais alto que o Julio Jones e ele correu as 10 primeiras jardas mais rápido que o Devonta Freeman
que é um
e
back.
As 40 jardas mais rápido que o Jarvis Landry. Só isso.
Que é um wide receiver explosivo. É um fenômeno atlético. Os caras, certamente, acho que o Cleveland Browns tem que pegar ele.
É,
e tão falando... E essa classe... ainda não estudei a fundo a classe do draft, porque o draft é só mês que vem. Mas estão falando que essa classe é a classe dos homens de front seven, e os defensive ends, os linebackers. Não tem, tanto é que não tem um grande nome de quarterback.
Eles falam do Trubisky e do Deshaun Watson.
Mas são caras ali que nós temos muitas dúvidas, mas estão falando que essa classe vai ser a classe dos homens ali de front seven, e o Myles Garrett vai puxando ela.
E jogadores que mudaram o estilo de jogar, né? Até pra se adaptar ao jogo de wide receivers de slot, que é o Julian Edelman, mudou ali aquele sistema do jogo, essa forma de mudar, e são caras que às vezes não são nem tão grandes, pesados. Mudou, né, a linha, né? Antigamente eram os caras mais pesadões, agora não. São caras mais atléticos, mais com a explosão e agilidade, né?
Agora, a história mais curiosa do Combine certamente foi a do cara lá da ilha, né, Belato?
Ah, do nosso amigo, do... Caramba, fugiu o nome dele. John Ross. Washington.
Compartilha essa história com o nosso ouvinte.
Adidas fez fez uma aposta ali, vai. Se alguém batesse o recorde das 40 jardas, que era do Chris Johnson, de 4,23, eles dariam não $1 milhão, não um carro, não uma casa, não um avião, mas sim uma ilha para quem batesse esse recorde, desde que batesse esse recorde utilizando sua chuteira, seu material esportivo.
Da Adidas.
Né? Da Adidas. E o John Ross foi lá e, pum, 4,22. Bateu por ali um décimo de segundo e bateu o recorde. Impressionante. Depois que ele bateu o recorde, ele saiu com uma lesão da panturrilha. O cara é um monstro e espetacular. Usando o Nike. Então,
ou seja,
o cara não ganhou uma ilha.
Mas se eu fosse a Nike, eu dava uma ilha pra esse cara. Comprava uma ilha. Porque, porra, olha o que o cara fez, né? Brincadeira.
Então, nós temos um novo recordista. Só que aí é o seguinte. Pô, o cara é monstro. O cara corre 40 jardas a 36 metros, um pouquinho mais ali, em 4,22 segundos. Então, é um cara que vai ser um jogador... Não, calma. Ele correu 40 jardas em isso aí. Os analistas disseram, todo mundo sabia que o John Ross era rápido. Talvez não soubessem que ele era tão rápido assim, mas sabiam que ele era rápido. Isso vai mudar a posição dele no draft?
Não.
Por quê? Porque hoje é dia 13. A gente está gravando o podcast no dia 13. No dia 14, é amanhã, então, ele está indo na mesa de cirurgia. Vai fazer uma cirurgia no ombro. Para um wide receiver, é uma péssima notícia você passar por uma cirurgia no ombro próximo ali ao draft. Lógico, uma cirurgia que hoje em dia é mais comum, é mais rotina, mas a questão física dele preocupa muito mais do que esse tempo que ele fez nas 40 jardas, porque, lembrando, é um jogo de futebol americano, tem um obstáculo, não é uma pista de atletismo que ele vai participar. Então...
Se fosse para a Olimpíada dos 100 metros rasos, ele seria, ele seria talvez o terceiro escolhido atrás dos Bolt.
Isso, sabe? Ele poderia ter ali, mas não vai ser isso daí. E aí eu falei também que a gente tem uma classe muito boa de tight ends, né? O O.J. Howard, de Alabama, é o principal nome dos tight ends, mas também o David Njoku, lá, o tight end lá de Miami, The U, ele também é um dos grandes nomes ali para os tight ends, são caras grandes, tem como o Buck Rogers, de Virginia Tech, são boas opções ali de tight end, devem sair ali, se não na primeira, mas logo ali no começo, na segunda, deve ser bem escolhido. E os quarterbacks, é o Mitch Trubisky, né, de North Carolina, em 2016 fez 3.748 jardas, 30 passes para touchdown. Seria um quarterback mais pronto para jogar na NFL do que o Deshaun Watson, que é o de Clemson, que conquistou o Campeonato Nacional.
De forma
isso. Impressionante, mas o Deshaun Watson jogava muito no shotgun. Né? Então eles.
Na NFL,
não é assim. E até eles se impressionaram com ele no combine ali, o movimento de pernas dele, né? Conseguindo fazer um bom movimento. Então pode ser bem selecionado, mas não são os astros desse draft.
Já fica aqui até a sugestão barra convite barra ideia. Ou antes do draft, talvez na semana do draft, a gente fazer um playbook.
Sim,
né?
sim. Fala, especial, ó, outro ali, cara, né? Bom também pra ficar de olho é o Jabril Peppers.
Jabril Peppers é verdade.
Grande jogador, ele deve jogar como safety. Ele treinou entre lá linebackers, mas deve jogar mais como strong safety.
E aí espero que na próxima a gente tenha nosso time completo, né?
Isso.
Conrado, que vai entrar de férias, falaram que ele vai para Londres para estudar, comprar uma franquia da NFL.
Ah, lá no estádio do Tottenham.
Para começar lá.
Vamos, falando em Conrado...
Vamos almoçar?
Football League, para quem tem fome dos sabores da América. Football League.
É reta final, então eu vou ser bem rápido. A gente falou de futebol americano universitário, no combine, dos garotos. Então vamos fazer uma receita tradicional.
Olha lá,
dos
hein?
Universitários.
Isso,
né?
Eu não sabia disso.
E trata-se, você provavelmente já deve ter feito isso, o famoso miojo com salsicha.
Ah, que manjar dos deuses, cara. Nossa, como isso salva a vida, hein? É bom só... e barato, velho.
Quem entende bem de comida é o Conrado. Então fica o convite lá no facebook.com/footballleague. Eu fiquei pensando, falei, pô, o que eu vou falar de comida?
Eu falaria de pipoca de micro-ondas.
Pipoca de micro-ondas também é uma boa.
Lasanha de micro-ondas.
Alimentação para os universitários. Não falta na prateleira de todo universitário. O miojo tem a salsicha, tem as variações. Você tá com grana? Miojo com nuggets.
Miojo.
Aí você tá com
Se tiver querendo ali, né?
Impressionar,
joga um baconzinho ali.
Olha
em cima
assim,
também.
Rapaz, esse você virou um mestre cuca. Já é mais do que o Conrado. Meu. Poderia aguentar, mas não. Fica o convite então pra você. Quer saber comida de verdade? Lá no facebook.com/footballleague. É bem legal, tem receitas, já fiz algumas, já deu certo. Então, já participamos do evento aqui, comemos
pois
bem,
é.
Buffalo Wings e...
Philly Cheesesteak.
Então, fica o convite. Era mais uma homenagem ali para o Conrado, que não pôde estar aqui hoje.
Minute Warning, o jogo está perto do fim.
Lembra dos 2 minutos mais rápidos da NFL? Então, vai ser mais ou menos isso daí. Nosso 2 Minute Warning vai ser mais uma despedida mesmo.
Pois é,
já
despedida
deu espetáculos.
E um aviso de voltamos em breve.
Voltamos em breve, tem draft no mês que vem, então a gente vai fazer o programa antes do draft. Vai falar também de quem pode pintar, fala mais de free agents também, como é que estão montando os times. Porque daqui a pouco já começa também os camps e a NFL. Quando a gente menos percebe, setembro sempre chega.
Pois
essa é.
É
a frase.
Pois é. Enquanto isso, a gente vai se divertindo com o NBA ali,
isso,
com o beisebol aqui.
Com o beisebol começando.
Pois
então,
é.
Tem muita coisa. Tá, dá pra acompanhar muito. Fica uma dica, tá? Tem uma série que eu não conhecia, sei que já não é tão novidade, mas tem uma série no Netflix... Last Chance You.
É
muito legal, eu comecei a assistir agora, não conhecia ela.
Tô pra assistir, preciso.
E é bem legal mesmo, ela fala de universitários que. Jogadores que estão entrando na universidade, eles passam aqueles junior college, né? Que tentam a última chance dele pra ir pra um programa vencedor no futebol universitário pra ter uma chance na NFL. E eles até começam com uma universidade lá que gerou LeGarrette Blount. Geralmente são jogadores problemáticos. Jogadores que tiveram problemas em escolas e tudo mais e acabam indo para aquele lugar. E deu certo. Um projeto que conquista sempre títulos no Junior College. E eles sempre acabam indo para grandes universidades.
Eu coloquei na minha lista, mas daí eu vi que recentemente chegou Top Gang 1 e Top Gang 2. Aí eu liguei a Netflix
e tô
vendo os dois aí, fica difícil.
Tá certo, mas fica a dica. Então eu tenho baixado a série para assistir correndo na esteira, então é uma boa dica.
É isso.
Grande abraço, Faldão.
Grande abraço, Belata. Valeu, Yamin. Valeu, Paulo Júnior, que está aqui dentro do estúdio, curtindo tudo, entendendo tudo, como ele adora a NFL, principalmente... A forma capitalista como a NFL é gerida.
Nada, a NFL é o socialismo puro.
É verdade, divisão NFL, igual de dinheiro para todo mundo.
A NFL é a prova que o socialismo funciona nos Estados Unidos.
Mas o Paulo Júnior gosta muito do ambiente de estádio da NFL ali, o comportamento dos torcedores, é algo que...
Ele não admira. Ele não foi lá, então ele não viu, não sabe como é que funciona muito bem não. Fica um abraço pro Conrado, que não pôde estar aqui com a gente hoje, estará na próxima, pra Cacau também. A gente vai fazer mais uns testes na Cacau para ver se ela estará de volta na próxima edição do Playbook. Eu, Rafael Belatini, me despeço, agradeço também mais uma vez ao Yamin, que operou aqui a mesa com a gente. E fica o convite, então, em edição extraordinária, voltaremos. Um grande abraço para você, fã da bola Val, fã da boa comida também, mesmo miojo com salsicha. Fã do futebol americano. Grande abraço.